Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Miguel Lopes. Ele licenciou-se em Ciências da Computação e trabalha agora na Microsoft em Seattle. Para já, vamos dar-lhe as boas-vindas à RUM. Miguel, muito obrigada por partilhares connosco a tua experiência e também o teu percurso, aquele que foi o teu percurso na Universidade do Minho. Sim, muito bem-vindo à Universitária.
Obrigado pelo convite.
Eu começo por te perguntar, como é que foi o teu percurso até chegares agora à Microsoft em Seattle?
Eu comecei na Universidade do Minho em 2003, em LSE, e terminei o curso em 2008. Depois fazia parte do curso, o estágio curricular, acabei por optar por continuar numa empresa em Braga, a Mobicomp, na altura. Que acabou por ser poucos meses depois comprada pela Microsoft, e foi assim que cheguei à Microsoft, e depois, poucos anos depois, tomei a decisão de arriscar e vir para este lado do mundo, para Seattle, e estou em Seattle há cerca de 10 anos, por isso um total de talvez 13, quase 14 anos de Microsoft, considerado um veterano já nisto. Mas assim, alto nível é mais ou menos esse o caminho, o percurso que me trouxe até aqui.
E tu sempre tinhas pensado em ter uma carreira internacional e traçar o teu caminho até teres uma carreira internacional, ou foi por acaso que foste parar a Seattle?
A resposta é muito fácil, não. Foi algo que sempre brinquei muito sobre esse assunto, que um dia, se calhar, cometeria tal loucura. A Susana, a minha namorada na altura, e mulher agora, a esposa, também sempre foi muito contra a ideia de sair de Portugal, principalmente por laços familiares. Mas a partir do momento em que a oportunidade apareceu, foi muito interessante a oportunidade, e confesso que no início não acreditava que iria gostar da oportunidade em si. A cidade, a cultura, o tempo, era muita variável, era muita coisa diferente que tornava a decisão um pouco complexa, mas na altura acreditava que pelo menos experimentar, acho que deveria fazê-lo para poder, no pior caso, comprovar todas as minhas teorias de que não iria gostar, e o certo é que depois de ter feito o commitment que tinha que pelo menos vir durante um ano, o que é certo é que ao fim de poucas semanas, poucos meses, estava mais do que convencido que isto seria interessante, que iria querer ficar mais tempo. E sem dúvida foi completamente diferente daquilo que eu estava à espera, para melhor, como é óbvio, e isso acho que justifica o facto de estar aqui na cidade, na mesma cidade, ao fim de 10 anos.
Mas tu foi um convite ou candidataste a alguma vaga na empresa?
Foi um bocado uma mistura das duas coisas. Na altura, a decisão da empresa da Microsoft foi muito no sentido de realocar pessoas mais para os headquarters aqui em Redmond, o que é muito interessante 10 anos depois que se fala tanto em trabalho flexível e na mobilidade dos colaboradores. Na altura, há 10 anos atrás, muitos dos nossos VPs e CVPs, a ideia era exatamente o contrário, era que ter pessoas a trabalhar juntas no mesmo sítio seria melhor para os produtos. Por isso foi uma mistura de uma decisão mais estratégica da empresa de realocar os colaboradores mais para Seattle e, portanto, existiu essa oferta de poder simplesmente, dentro da empresa, transferir de Portugal para os Estados Unidos, para Redmond, neste caso. Não foi muito bem uma aplicação, ou seja, não foi muito por iniciativa própria, a decisão acabou por ser por iniciativa própria, eu teria a opção de continuar em Portugal e fazer outras coisas, não necessariamente tanto a Microsoft, mas procurar outras coisas. Na altura também acho que isso ajudou bastante, porque havia mais gente na mesma situação e acabámos por assim dizerem, acabar por vir juntos em grupo, um grupo de 5 ou 6 pessoas, colegas na altura, que acabámos por vir juntos, acho que facilitou um pouco a transição e a adaptação à nova cidade e à exploração da nova forma de vida que acabámos por ter. Acho que facilitou um pouco, acho que esse empurrão, digamos assim, foi muito importante na decisão, acho que por iniciativa própria se calhar não o teria feito, principalmente por motivos familiares, a Susana era muito contra a ideia de deixar o país, de viver fora do país, embora eu fosse algo que até achava curioso, mas se calhar não iria ter essa iniciativa. Por isso foi um bocado dos dois, acho que agora olhando para trás, se calhar foi mais fácil que aquilo que se calhar na altura parecia, acho que foi uma boa decisão que tomámos na altura, mas na altura com 25 anos, já estava a tentar estar estabelecido em Braga, estava mais do que convencido que Braga era uma cidade onde eu gostaria de viver e criar família e ter raízes, e portanto foi um bocado uma reviravolta nesses planos, e desde então também ajustei um bocado a minha mentalidade, que se calhar fazer planos assim a long term também não é boa ideia, e aqui estou, 10 anos depois.
E o que é que estás a fazer neste momento? Quais são as tuas funções na Microsoft?
Neste momento eu trabalho na área de serviços, tudo o que é serviços relacionados com experiências personalizadas para o Windows. Basicamente trabalho na organização do Windows, embora não trabalhe diretamente no sistema operativo, faço serviços na cloud que estão por trás de muitas das experiências que o utilizador tem a oportunidade de ver quando utiliza o sistema operativo. É muito, muito relacionado com a área de e-commerce, tudo o que é relacionado com subscrições e garantir que os utilizadores conseguem ver a sua subscrição e controlar a sua subscrição, fazer o pagamento para continuar a utilizar os serviços. Sou um bocado na lógica de ligar commerce com o Windows, mas sempre com a vertente de criar experiências personalizadas que são bastante importantes para o utilizador sentir que o sistema operativo existe uma relação entre o sistema operativo e o utilizador. Na realidade, não sou eu que faço muito desse código, neste momento sou mais um people manager do que um developer, por assim dizer, já sou um manager há alguns anos. Acho essa parte também muito fascinante, a maior parte da minha carreira, cerca de 8, 9 anos, era mais developer, fazia mais parte de criar o código e criar as funcionalidades. Agora, cerca de 4 anos, experimentei mais a posição de people manager, que também acho muito interessante, principalmente pelo facto de ser uma equipa relativamente grande e ser muito ter a oportunidade de lidar com pessoas com backgrounds muito diferentes, culturas muito diferentes, e acho que isso pessoalmente é muito enriquecedor. E nessa perspectiva tem sido muito interessante, mas tem sido sempre, basicamente, a carreira toda ligada. Comecei a trabalhar mais no serviço do Windows Phone, algo que ao fim de alguns anos deixou de existir, daí passei para o Windows e, entretanto, tenho ficado mais pela área do Windows.
Ia perguntar-te também, Miguel, se consideras que a passagem pela Universidade de Minho, e pelo curso de LESI, pela licenciatura em informática, se fez diferença no teu percurso e nas tuas atuais funções?
Eu acho que sim, sinceramente acho que sim. Eu acho que eu não estou muito a par das alterações todas que têm acontecido aos cursos, a transição de 5 anos para 3 anos, mestrado integrados e isso tudo. Não sei muito bem como é que é o curso hoje em dia, mas o curso de LESI, na altura, era muito importante, principalmente no sentido de. Eu acho que o curso era relativamente interessante no aspecto em que não era necessariamente um curso que formava pessoas em determinadas áreas, mas era um curso que ajudava muito as pessoas a criar aquele músculo necessário para conseguir enfrentar qualquer tipo de problema. Eu acho que isso foi a grande experiência que eu tirei do curso. Eu posso dizer facilmente que ao fim dos 5 anos que não me considerava um expert em nenhuma área em particular, mas acho que aqueles 5 anos e a forma como o curso estava estruturado, o tipo de problemas que tínhamos que resolver, acho que pessoalmente deu-me aquela massa crítica que é necessária para enfrentar qualquer tipo de problema, ser capaz de partir o problema em problemas mais pequenos e tentar, de uma forma ou de outra, a parte mais de engenheiro, né, tentar, de uma maneira ou de outra, resolver o problema, porque isso são coisas que, independentemente da linguagem, independentemente do produto que se trabalha, acho que é uma parte fundamental daquilo que é o nosso dia-a-dia. E acho que nesse sentido o curso de LESI ajudou bastante. Também acho que as pessoas que conheci nesse percurso também acho que ajudou bastante, não só colegas que ainda hoje mantenho uma relação bastante próxima, mas também os professores que tínhamos na altura. Eu lembro-me de professores que na altura, no primeiro ano, segundo ano, falavam de coisas que para nós eram completamente fora do normal, e hoje, quando se fala em redes neurológicas e AI, machine learning, são coisas que aparecem em todo o lado. E na altura, quando se falava disso há 15 anos atrás, era completamente desconhecido. Por isso, também acho que essa exposição que tivemos a professores que com grandes carreiras e que já tinham e tinham bastante conhecimento em áreas já importantes, acho também foi muito interessante. Por isso acho que sim, acho que os 5 anos foram bem investidos. Na altura acho que tinha alguma dificuldade em perceber o valor que muitas das coisas que fazíamos iria ter para o futuro, mas acho que sim. Se me perguntar que tipo de gaps é que eu acho que na altura não existiam e espero que sejam coisas que o novo curso e mestrados consigam resolver, acho que existe um bocado a falta de ligação entre o que é o mundo académico e o mundo empresarial. Eu lembro-me quando comecei o estágio e mesmo depois quando existiu a aquisição através da Microsoft, e foi, não diria que foi quase começar do zero outra vez, mas foi a parte toda de perceber mais sobre um produto e perceber mais as dinâmicas entre as várias equipas e mesmo a relação entre perceber mais sobre o que é um contrato de trabalho, o que é uma oferta, o poder de negociação. Acho que são coisas que na altura nós saíamos do curso com boas credenciais, mas acho que não tínhamos esse tipo de exposição que acho que seria importante resolver hoje. Sei que existem iniciativas nesse sentido, de ligar mais à universidade, ao mundo empresarial, acho que são coisas muito importantes. Mas esse talvez seja o maior gap que na altura o curso de Lesi tinha, pelo menos que eu senti. Mas tirando isso, acho que foi extremamente, extremamente enriquecedor como experiência. Foi muito difícil, não tenho problema nenhum em admitir que conseguir terminar o curso nos 5 anos, com toda a carga que nós tínhamos de tanto teórica como prática, e mesmo muitas das cadeiras que nós tínhamos eram coisas bastante complicadas. Não foi fácil, mas mais uma vez também realçar o facto do grupo de pessoas que encontrei principalmente durante o primeiro ano, e que me acompanharam ao longo dos 5 anos, também tiveram muita importância no sucesso de ter conseguido completar o curso.
Miguel, vamos então regressar a esses momentos através da música. Gostava que partilhasses connosco um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido, que viveste, aliás, na Universidade.
É uma boa questão. Eu acho que, se calhar, uma boa música que me lembro. Eu nunca fui muito. Eu nunca fui muito adepto de queimas e de enterro da gata e esse tipo de atividades, mas lembro-me que. Talvez, se me recordo, acho que foi no último ano que tivemos no enterro da gata um concerto do James. Na altura, já não me lembro qual era a música ao certo. É James Sit Down. Acho que é uma música que me marca, talvez também por ter sido aquela música já numa fase final do curso, tipo mais aquela sensação de missão cumprida, de celebrar com os colegas. Acho que é uma música que marca um pouco, quando olho para trás, marca um pouco os 5 anos que passei pela universidade.
Depois da música, voltamos à conversa com a Miguel Lopes, ele que nos fala a partir de Seattle. Miguel, eu gostava que nos explicasses como é que foi a tua adaptação quando chegaste aí à cidade. Conseguiste integrar-te bem e foste bem acolhido?
Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, como disse anteriormente, o facto de não vir sozinho, de vir com um grupo de 4 ou 5 colegas, amigos, acho que foi muito importante nessa integração. Acho que também foi muito bem recebido, principalmente por parte da Microsoft. Existiu um apoio muito grande, um suporte muito grande em garantir que coisas simples como garantir que tínhamos casa, tínhamos apoio para procurar a nossa futura casa, para termos apoio para conhecer as diferentes zonas, porque Seattle sendo uma área bastante grande, tem zonas envolventes na área metropolitana que são muito diferentes. Tivemos apoio no sentido de explorar essas áreas antes de tomar uma decisão sobre onde poderíamos viver. Acho que isso foi muito importante, mas no geral diria que sim, acho que fomos muito bem acolhidos. Eu acho que a adaptação em si foi um bocado diferente daquilo que eu estava à espera. Eu pensei que fosse mais difícil, embora seja... fosse tudo muito novo. Como eu disse anteriormente, tinha 25 anos, não tinha vivido assim grandes experiências fora do norte de Portugal, da zona de Braga, não tinha viajado muito, mesmo dentro da Europa. Mas acho que a habituação foi mais ou menos simples. A língua foi um bocado uma dificuldade, não tinha de longe nem de perto o nível de inglês necessário para me sentir confortável em todas as situações, principalmente no dia-a-dia. No trabalho é um pouco mais fácil de navegar esse tipo de problemas, mas no dia-a-dia, coisas como, por exemplo, ir ao mecânico, ajeitar o carro, ir ao médico, são coisas que ficam mais complicadas, são palavras que não se usam tão regularmente, fica mais difícil. O próprio... ir às compras e ir ao talho, fazer esse tipo de compras para o dia-a-dia, que são coisas que no início tive alguma dificuldade. Mas tirado isso, diria que foi uma experiência muito agradável, também porque havia muita coisa nova para explorar. É uma cidade que tem muitas opções, desde acho que estamos a falar há pouco. Em termos de música, é uma cidade que oferece muito em termos de concertos e em termos de desportos. Eu sempre gostei muito de desportos, poder ter a oportunidade de acompanhar o futebol americano, mas também futebol, basquete, temos muitas opções aqui perto. Por isso eu diria que também ajudou bastante no início, o facto de também vir mais com aquela mente de explorar, de conhecer, de tentar perceber melhor como é que eu me poderia integrar na cidade. Acho que também ajudou bastante. Vi muita coisa que me fez gostar da cidade, que me fez achar isto interessante. A cidade é lindíssima, embora tenha mudado muito nos últimos 10 anos, a cidade é muito interessante. A maior dificuldade talvez tenha sido o tempo. Não sei se a Liliana tem noção, mas Seattle é uma zona onde chove muito, muito não em quantidade, mas em duração. Temos o inverno não sendo tão mal como muitos sítios, ou seja, praticamente não existe neve, não existe esse tipo de extremos. Mas é uma cidade muito escura, uma cidade onde chove muito regularmente. E para alguém como eu, vindo de Portugal, um clima espetacular, foi um bocado difícil. Tentámos adaptar isso com, por exemplo, experimentei desportos de neve, algo que nunca tinha feito em Portugal, fazer snowboard, ski, esse tipo de coisas que antes não tinha feito. Também ajudou a compensar um pouco o facto do inverno ser um pouco mais longo. Mas o maior problema, sem dúvida, foi o facto do tempo. Ainda hoje sofro desse problema, o inverno é muito longo e é muito, muito escuro, muito, muito falta de cor. Passámos semanas que não se vê o azul do céu. Isso ainda continua a ser um problema para mim. Tentámos compensar isso de outras formas. Viajar é uma solução. Quase praticamente todos os anos, na altura de novembro, tentámos viajar para algum sítio. Normalmente na época de dezembro, na época do Natal, tentámos sempre dar um salto a Portugal, também ajuda um pouco. No início do ano, pela época de março, abril, também tentámos sempre fazer alguma viagem, seja algo assim mais curto à Califórnia ou algo assim mais complexo até ao Havaí. Mas sair desta zona regularmente é bastante importante, principalmente por causa do tempo.
E como é que é a tua rotina por aí, um dia teu?
A rotina, quer dizer, agora com o Covid, a rotina é um pouco diferente do habitual, mas esquecendo a parte do Covid, que acho que todos temos mais ou menos a mesma rotina hoje em dia, a rotina é muito normal. O trânsito é bastante horrível, por isso, tal como a maior parte da população no mundo, perco algum tempo no trânsito, que não gosto muito, mas tem que ser. Trabalho, depende muito do dia, mas diria que 9 às 5, 9 às 6 estou no escritório. Tento sempre ter coisas fora do trabalho. Como eu disse, gosto muito de desporto, tento praticar sempre algum tipo de desporto regularmente, por isso arranjo sempre forma de fazer coisas em grupo, em atividades em grupo, focado na área de desporto. Tento também, como eu disse, principalmente por causa do tempo, criei umas rotinas em que tento aproveitar não só os dias em que o tempo está bom, mas qualquer dia da semana é bom para ir a um concerto, para ir a um restaurante, para ir conviver com os amigos, porque existe muito aquela teoria de que estamos à espera de um dia de sol para fazer algo no exterior. O mais certo é só convivermos meia dúzia de vezes durante muitos meses, o que não é saudável. Esta rotina também passa muito por aí, garantir que também não caia muito naquela trabalho-casa, existe muito essa cultura também de aproveitar happy hours e esse tipo de atividades sociais que são importantes. Agora com Covid, há cerca de 2 anos, também entretanto em 2009 também tive um filho, ou seja, a minha rotina hoje em dia também é um pouco diferente do que era quando vim para cá há 10 anos, como é natural, e com Covid, trabalhar de casa desde março de 2010, as rotinas também são muito diferentes.
Olha, Miguel, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos, agora sim, os tempos que tens vivido por aí.
Essa também é bastante interessante. Eu diria que, falámos anteriormente também, eu acho que uma das coisas que eu aprecio muito de Seattle é o facto de termos exposição à música, uma forma, o acesso à música é fácil, e portanto já tive a oportunidade de assistir a muitos concertos Coldplay, U2, Pearl Jam, nomes grandes. Muitas vezes, em Portugal, existia muita dificuldade. Era preciso ir até Lisboa para poder ver um concerto ou algo assim. Nesse sentido, acho que gosto muito de há muitos DJs que já tive a oportunidade de ver, por exemplo, e assistir ao vivo em Vegas, em grandes concertos. E acho que isso marca muito também aquilo que foi o início, a nossa adaptação em Seattle, explorar cidades novas. Las Vegas sempre foi uma cidade que eu acho muito interessante. Por isso eu diria que Avicii, qualquer música da Avicii, até mais também pela história do DJ em si, tudo aquilo que aconteceu recentemente. Acho que Avicii, Levels, por exemplo, é uma música que me marca muito e faz-me lembrar bons tempos passados em grupo, com amigos, e a tentar explorar e conhecer e integrar mais na cultura. Seria certamente uma boa opção.
Depois da música, voltamos à conversa com o Miguel Lopes, ele que é o nosso convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Miguel, já muito perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em emigrar.
O primeiro conselho seria força, é uma experiência de vida muito interessante. Não obstante o facto de Portugal é um sítio muito bom para viver, a cultura, a comida, o tempo, as pessoas, existe claramente da minha parte uma intenção de regressar em breve. Já estou aqui há um pouco mais de 10 anos e acho que está na altura de regressar, mas diria que experimentem. É uma experiência muito enriquecedora. Uma das coisas que eu acho muito importante, e esta exposição que me deu Seattle, Seattle é uma cidade muito... não é uma cidade típica dos Estados Unidos, principalmente por causa das empresas todas que existem. Existe uma diversidade de culturas que é muito interessante, não só no trabalho, mas fora do trabalho. Existe a oportunidade de aprender muito sobre as diferentes culturas, as diferentes comidas, as diferentes perspectivas. Acho que isso é muito enriquecedor. A oportunidade de poder, em Seattle em particular, é uma cidade que estando na costa, na costa este, na costa do Pacífico, dá acesso muito fácil a cidades como São Francisco, como perto do estado do Hawaii, que existe essa possibilidade. É muito fácil viajar dentro dos Estados Unidos, e também é uma coisa que eu dou muito valor ao facto de poder explorar, mesmo dentro dos Estados Unidos, outro tipo de cidades, que dificilmente as pessoas fazem uma viagem de férias para ir de Portugal para São Francisco, que é muito longe. E nesse sentido, acho que devem experimentar, abrir outros horizontes. Acho que é muito importante. E é mais por aí.
E tu pensas, tu pensas um dia regressar definitivamente a Portugal?
Existe sempre a opção de voltar, era isso que eu ia dizer. No meu caso, acho que estamos a chegar ao ponto em que voltar é uma opção muito grande. Nos próximos, talvez, 2-3 anos, estamos a pensar em voltar. É uma decisão que também não é fácil, da mesma maneira que optar por emigrar, agora regressar também é uma decisão um pouco difícil, mas acho que em Portugal existem, comparado com 10 anos atrás, acho que Portugal hoje tem condições que há 10 anos atrás não existiam, que torna isso um pouco mais fácil. Por isso, nesse sentido, acho que também é isso que eu costumo dizer às pessoas, que experimentem. No pior caso, se não gostarem, podem sempre regressar. Se gostarem, ficam mais tempo e podem regressar na mesma. E os nossos planos neste momento passam por regressar a curto prazo. Também se calhar tem um pouco a ver com o facto de agora temos um filho, embora eu acho que os Estados Unidos seja um sítio muito interessante para crescer e para viver essas experiências, ainda tem alguma dificuldade em aceitar alguns aspectos da cultura, e temos alguma dificuldade em ver o futuro do nosso filho a crescer neste ambiente que é um pouco diferente de Portugal, principalmente no que tem a ver com as relações pessoais. É muito, não existe muito aquela, nas escolas, por exemplo, não existe muito aquela, aquelas ligações de afeto, não é muito, não é uma ligação muito pessoal. Eu acho que para o desenvolvimento das crianças isso é muito importante. E depois também tem a parte toda da família, como estava a dizer anteriormente. Aqui não temos nenhum tipo de não só de apoio familiar, mas também o facto do nosso filho crescer sem ter os avós por perto, sem ter primos por perto, sem ter os tios por perto, foi algo que nós, como pais, tivemos e que demos muito valor. Eu acho que também seria importante poder oferecer isso ao nosso filho. O nosso filho, sendo cidadão americano, tem sempre a oportunidade de poder voltar. Um dia mais tarde, se quiser estudar, se quiser aplicar para uma oferta de trabalho. Hoje em dia, o maior entrave em migrar para o estrangeiro, para os Estados Unidos, neste caso, é o facto de não ser fácil obter um visto para trabalho.
E ele já terá essa facilidade.
Ele já terá essa facilidade, por isso acho que pode existir aqui esta compensação de ajudá-lo numa parte mais inicial da vida a crescer e a ser exposto aos mesmos princípios e aos mesmos laços familiares que nós fomos e que nós demos valor. E um dia mais tarde, tal como eu achei que seria importante É interessante experimentar, ele também pode ver pelos olhos dele se gosta, se quer a experiência
Claro.
e
E
tomar
tomar
essa
a
decisão.
decisão. Claro, claro.
O facto de ver a dupla cidadania, acho que é uma prenda muito grande que lhe estamos a oferecer. Ele pode estar desse lado do mundo, como pode estar deste lado do mundo, sem qualquer
Claro.
tipo de problemas de vista, e isso é muito
Exatamente.
importante.
Será uma decisão dele. Olha, Miguel, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência.
Obrigado, eu, pelo convite. Obrigado.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje ouvimos a história de Miguel Lopes, antigo aluno da licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática. Quanto a mim, regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo aluno da Universidade do Minho. Até lá.
Shine for you, and all the things that you do.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.